Euronet Plus.
Nesta sexta-feira, no espaço Euronet, uma colaboração da Renascença com a Rede Europeia de Rádios, vamos em direto até Bruxelas, onde está a decorrer a Cimeira Europeia e as negociações essenciais para prevenir uma eventual saída do Reino Unido da União Europeia. Vamos ainda fazer o diagnóstico ao estado da saúde da União Europeia com o embaixador Francisco Seixas da Costa, quando se assinalam 30 anos do ato único europeu que reviu os tratados de Roma com o objetivo de relançar a integração europeia e concluir a realização do mercado interno. Vamos ainda ter tempo para saber como é que os refugiados podem ajudar na economia. Antes, vamos então a Bruxelas, é lá que decorre a esta hora o almoço britânico, é mais uma oportunidade para se alcançar um acordo, para tentar encontrar uma forma que permita ao Reino Unido ficar na União Europeia. Temos connosco em direto o correspondente da Renascença em Bruxelas, Vasco Gandra. Boa tarde, Vasco. Durante toda a madrugada houve reuniões bilaterais que foram retomadas esta manhã, mas para já, nada.
Para já ainda nada. As reuniões e contactos que decorreram nas últimas horas e durante a madrugada pretendem desbloquear esse impasse. Tem decorrido uma maratona de encontros bilaterais de vários chefes de Estado e de Governo, com David Cameron, Angela Merkel, François Hollande, também o Presidente do Conselho Europeu, entre outros chefes de Governo. O objetivo é, então, encontrar essa fórmula mágica que permita satisfazer as reivindicações britânicas e assim também permitir que o Primeiro-Ministro David Cameron apresente esse trunfo no Reino Unido e faça campanha pelo sim à União Europeia no referendo que vai decorrer provavelmente em junho. Espera-se que o Presidente do Conselho Europeu apresente um projeto de acordo, um texto que junte então todas as preocupações, quer britânicas, quer dos outros Estados-membros. Para isso está também a contribuir um batalhão de juristas que devem verificar a redação do acordo, ou seja, se todos os aspectos do acordo político são juridicamente compatíveis com os tratados. E é neste momento que nos encontramos agora.
Vasco, David Cameron, o Primeiro-Ministro britânico, disse esta manhã que só fará um acordo se conseguir aquilo que o Reino Unido precisa. Afinal de contas, quais são estas exigências? De que é que Londres não abdica?
Um dos principais pontos da discórdia é que o governo britânico quer limitar determinadas ajudas sociais aos imigrantes europeus, ou seja, quer reduzir durante um período, por exemplo, ajudas atribuídas aos filhos de cidadãos europeus que trabalham no Reino Unido. Londres diz assim querer evitar abusos no sistema social britânico. Ora, muitos Estados-membros opõem-se, sobretudo países do leste da Europa, com comunidades importantes a trabalhar no Reino Unido.
Também há questões ligadas ao euro. A França e a Alemanha já disseram que não aceitam que países fora do euro, como o Reino Unido, possam vetar decisões sobre a moeda única. E há essa possibilidade.
Exato. O governo britânico pretende isso, pretende uma relação mais equilibrada entre o euro e as moedas dos países, como o Reino Unido, que não pertencem à moeda única. Vários países, como a França e a Alemanha, recusam que Londres tenha um veto nas questões relacionadas com o euro e também pretendem outra coisa, pretendem que a City de Londres, a principal praça financeira da Europa, seja abrangida pela regulamentação financeira da União Europeia. E há ainda um outro ponto simbólico, é que o Reino Unido quer estar isento de participar em fases posteriores da construção europeia.
Obrigado, Vasco Gandra, o correspondente da Renascença em Bruxelas, a acompanhar o andamento desta Cimeira Europeia, que se prevê possa terminar esta tarde. Está a ser uma longa, longa reunião, até porque este é um tema muito sensível e é também um dos temas favoritos do Francisco Tarsil de Cabral. Boa tarde, Francisco.
Boa tarde, Ricardo.
Estamos então aqui em plena crise do Brexit, assim se chama esta possibilidade de saída do Reino Unido da União Europeia. Temos falado deste assunto aqui ao longo destas sextas-feiras. O jornal El País dizia esta manhã que a crise económica pode agora acabar numa crise política. Como é que vamos sair disto, Francisco?
Pois, não sabemos. Acho que Cameron fez uma aposta muito arriscada e agora está a ver que as coisas não estão a correr muito bem. Por um lado, no Reino Unido, ele vê que as sondagens estão a favorecer a saída da Grã-Bretanha, apesar de ele dizer que já conseguiu um pré-acordo favorável, mas ainda agora ontem, ontem saiu o deputado do Partido Conservador, conhecido, que saiu por causa disto. Disse, bom, já não turbo mais isto e portanto,
Ou seja, está a ter consequências internas
internas, ele
no
tem um
próprio
problema
partido.
interno. E não só no partido, pois ele tem. Há duas campanhas para a saída da Grã-Bretanha, por acaso, até rivalizam entre elas. E não sabemos o que é que ele consegue. Por outro lado, como disse o Vasco Candra, a oposição, sobretudo dos países de leste, eu gostava de saber aí qual é a posição de Portugal, por acaso, Portugal tem muitos imigrantes hoje em dia na Grã-Bretanha. Ainda não ouvi falar em críticas, mas enfim. Esses países de leste, nomeadamente a Polónia, não gostam nada da ideia de retirar direitos sociais aos seus imigrantes na Grã-Bretanha. E, por outro lado, há um outro ponto que ainda de vez em quando se fala, mas que está um pouco esquecido, é que o Parlamento Europeu vai ter que ratificar este possível acordo. E o Parlamento Europeu não estou a vê-lo a aprovar um acordo que seja que desvirtue muito o que é hoje em dia a zona euro, o que é o mercado único, etc.
E se não houver acordo, vamos ter David Cameron a fazer uma campanha
Bom,
pela saída.
se não houver acordo, ele naturalmente que enfim, pode fazer várias coisas, pode se demitir de primeiro-ministro, porque enfim, a aposta dele falhou, mas nessa altura penso que seria muito difícil evitar um referendo e seria muito difícil evitar ou não.
E a Europa, já que falámos disto, tem condições para sobreviver, seu Reino Unido?
Sobrevive mal, perde um importante país, não é? Quer dizer, por um lado, a própria Grã-Bretanha vai ter problemas, né? Porque depois vem a Escócia e diz: ai, nós queremos ficar na União Europeia, e portanto, pode ser que a saída da União Europeia seja a desunião do chamado Reino Unido, que era unido entre a Escócia e a Inglaterra,
Exatamente.
que há 300 anos então, que isso acontece. Ora bem, eu julgo que. Desculpa, Ricardo, já não me
Então, eu
lembro.
estava a perguntar se a Europa, se a União Europeia, se este projeto europeu, se este sonho europeu sobrevive
Eu
sem.
acho que a Europa neste momento está assolada com tantas crises, e a mais grave delas é os refugiados,
Exatamente.
que há um risco muito sério da desintegração europeia, quer dizer, ou pelo menos de chegar a um ponto em que as coisas não andam. Eu vejo que Merkel tem tomado, enfim, um bocadinho a liderança da União Europeia nos últimos tempos. Ela não esconde que gostaria que o Reino Unido ficasse e esforça-se por isso, mas também não pode ser a qualquer preço.
E esta semana assinalam-se os 30 anos da assinatura do Ato Único Europeu, que alterou as regras de funcionamento das instituições europeias, alargou as competências, nomeadamente no âmbito da investigação e também desenvolvimento do ambiente, da política externa comum. Na Renascença, o embaixador Francisco Seixas da Costa diz que 30 anos depois, a União Europeia atravessa um período crítico porque não tem bons líderes para responder aos problemas dos cidadãos europeus. Uma conversa com o jornalista André Rodrigues.
30 anos depois da primeira grande revisão aos Tratados de Roma, Francisco Seixas da Costa considera que o estado de saúde da União Europeia é delicado. O Ato Único Europeu, assinado no Luxemburgo, estabelecia as condições para a criação do mercado comum, mas para o diplomata, antigo secretário de Estado dos Assuntos Europeus, perdeu-se a oportunidade para uniformizar uma Europa a vários ritmos.
Na altura criou-se a ilusão de que o próprio processo integrador seria como que um puxar desses países que estavam abaixo da média europeia. Isso não se verificou. As políticas de coesão não foram capazes de alterar significativamente. Isto é, houve algum salto, houve algumas mudanças, mas no fundo a União Europeia continua a ser muito diversa entre si.
Uma diversidade que gera tensões entre os mais e os menos desenvolvidos, algo que, diz Seixas da Costa, está também relacionado com a ausência de uma liderança vocacionada para responder aos problemas concretos dos cidadãos.
Quando as pessoas falam de falta de lideranças, faltam lideranças à antiga, isto é, a liderança que impunha políticas de solidariedade, que tinha uma leitura um pouco mais homogénea e mais generosa relativamente aos interesses mais fracos. Isso é que é a nossa imagem de liderança. Enfim, falta uma Europa mais, eu diria, mais generosa e mais solidária. Agora, as lideranças existem, é a prova provada que as lideranças existem, é que elas se exercem. Existem sobre nós, particularmente os mais fracos. Não é por falta de liderança que a Europa não anda, é por falta de boa liderança.
Outra das fragilidades da União é a partilha de soberania entre Estados, um processo que, na opinião deste diplomata, tem sido gerido de forma pouco transparente.
A partir do momento em que os Estados-membros decidem entre si partilhar setores de soberania que tradicionalmente ligados ao core das soberanias nacionais, como era o caso da moeda, como é o caso da própria política externa, como é o caso das questões de segurança, é muito difícil garantir que os cidadãos, tendo particularmente em conta que em alguns Estados essa ligação a esses elementos é muito forte emocionalmente, são capazes de sentir que a partilha foi vantajosa. Em particular porque essa partilha é gerida à luz dos poderes maiores ou menores que existem dentro da União. É algo que deslegitima o processo europeu.
Crise financeira, crise da moeda única, crise institucional, drama dos refugiados. Expressões de um processo que abre caminho para desequilíbrios nas relações de poder entre Estados-membros. A permanência do Reino Unido entre os 28 domina as discussões no Conselho Europeu. Um cenário apenas admissível, graças à influência política e económica da Grã-Bretanha em relação aos seus parceiros.
O excluir-se do protocolo social, o excluir-se de Schengen, o não querer entrar para a moeda única, o Reino Unido é capaz de fazer este número porque tem a força que tem. Um outro país qualquer, mais pequeno, menos poderoso economicamente, não teria possibilidade de ter, eu diria, a União Europeia sob chantagem, pedindo aos Estados-membros da União Europeia que façam recuos relativamente à sua própria filosofia integradora apenas para acomodarem aquilo que é um interesse nacional britânico.
A Europa só aceita dar mais passos em frente se as opiniões públicas estiverem satisfeitas com o Estado da União face ao panorama atual. Seixas da Costa conclui: os europeus não estão satisfeitos com a sua Europa.
Análise de Seixas da Costa, aqui numa entrevista ao jornalista da Renascença, Andréa Rodrigues. Francisco, uma análise muito crítica ao atual Estado da União Europeia, que Sim. bate em pleno naquilo que temos conversado aqui durante as últimas semanas. Este ato único europeu, estão agora completos os 30 anos, que grandes mudanças é que trouxe
este
a Europa?
Este ato único europeu foi... curiosamente, foi aplicado quando Portugal e a Espanha entraram. Eu acho que a coisa mais importante deste Estado Único Europeu é a coesão. A chamada foi consagrada a questão da coesão, isto é, ajudar os países menos desenvolvidos da União, nessa altura ainda não era União, era CE, e com fundos, etc. Mas Portugal entrou e mesmo antes de entrar, Portugal e Espanha entraram em 1 de janeiro de 86. E o ato único europeu foi discutido no fim de 85, já com Jacques Delors. E Portugal e a Espanha puderam participar, embora não intervir, mas pelo menos assistir às reuniões de discussão do ato único europeu. Eu te recordo-me que o ato único europeu teve que ir à Assembleia da República, e ninguém fazia mais pequenininho.
Ninguém sabia o que era.
E a discussão foi completamente anedótica, porque, por exemplo, falava-se do... começou-se a falar da PESC, que era a política de externa e de segurança comum, e havia muitos deputados que pensavam que era pescas. Não é? Enfim, isto são anedotas. Mas o facto é que foi um diploma muito importante que Margaret Thatcher não compreendeu. E, aliás, ela própria reconheceu que se enganou com ter deixado passar aquilo, porque foi o ato único europeu que lançou, no fundo, as bases depois do que seria o mercado único e os votos por maioria e uma série de avançou na integração europeia, coisa que os ingleses normalmente não gostam.
E vê-se o resultado. Obrigado, Francisco. Neste Conselho Europeu em Bruxelas, os líderes estiveram ontem à noite à mesa de jantar para discutir a crise migratória, uma conversa que durou 6 horas, mas mais uma vez Ficou decidido nada a decidir, foi tudo adiado para a cimeira extraordinária que vai ter lugar no próximo mês, em que a Turquia também vai ter lugar à mesa das negociações. A Comissão Europeia acredita que os refugiados podem ajudar a economia local, porque são pessoas com competências que não devem ser desperdiçadas e com a vantagem de terem menos aversão ao risco. Características que, Sandra Afonso, estão a despertar o interesse de organizações patronais.
De refugiado a empreendedor pode parecer um objetivo inacessível para quem literalmente foge de casa, quase com a roupa do corpo e pouco mais, além da família. Mas não é. É o que defende a Comissão Europeia. Antoine Savary, da Direção-Geral das Migrações e Assuntos Internos, aponta as principais condições necessárias.
Primeiro tem de lhes dar a possibilidade de aprender a linguagem do país de acolhimento. Tem de criar um ambiente positivo que lhes permita serem empreendedores. Tem de facilitar o acesso ao microcrédito, o acesso a financiamento em geral. Tem de avaliar as aptidões deles e, eventualmente, providenciar a formação que precisem para montar um negócio, por exemplo, em gestão e finanças. E também cortar a fita vermelha, claro, o que é válido para os refugiados e para os cidadãos da União Europeia.
Which is valid also for refugees, but which is valid also for EU citizens.
Bruxelas sublinha ainda os benefícios para os países que acolhem os refugiados, uma vez que são pessoas com mais disponibilidade para assumir riscos.
Os refugiados podem ter vantagens em tornar-se empreendedores. Têm competências, claro, mas estão mais disponíveis para criar empresas e assumir riscos.
Já existem manifestações públicas de interesse em aproveitar as competências e vontade dos refugiados e ajudá-los a montar um negócio próprio. É o caso da União da Confederação das Empresas do Mediterrâneo, como avança a secretária-geral, Jeanne Boutiba Merad.
Representamos os empregadores, o setor privado. Penso, por isso, que estamos bem posicionados para ajudar os refugiados empreendedores. Temos a Síria, a Palestina, a Líbia, a maioria dos países que têm problemas. Seria muito bom se tivéssemos fundos precisamente para ajudar estas pessoas a tornarem-se empreendedores. Ajudá-los com contactos, inscrições, mentores, apresentá-los a outros refugiados que passaram pelos mesmos problemas nos anos 30 e 70.
People they get the same problems, refugees in maybe in the 30s and the 70s.
Os fundos seriam gastos em logística, informação e formação.
Find how many entrepreneurs there are, to courses, to make an evaluation.
Descobrir quantos empreendedores existem, quais as habilitações, avaliá-los, separá-los em categorias, enquanto empreendedores ou não. Alguns podem já ter sido empreendedores nos países de origem. É fácil para eles. Talvez exista apenas a barreira da língua. Por exemplo, na Tunísia, os empresários que contratem novos licenciados não pagam impostos. Esta é, talvez, uma forma de recrutar empreendedores.
To get the enterprises within the country to recruit these entrepreneurs.
De refugiado a empreendedor, uma solução disponível e com vantagens para todas as partes.
Jornalista Sandra Afonso, aqui com uma nova perspectiva, com um novo olhar para os refugiados como possibilidade de criação de novo negócio, novas empresas, novas pessoas a trazer novas ideias também à Europa. Isto numa altura em que o Conselho Europeu continua reunido em Bruxelas. Não se sabe a que horas vai acabar esta reunião. Em cima da mesa está um dossiê complicadíssimo, a hipótese de saída do Reino Unido, essa ameaça de saída do Reino Unido da União Europeia. Ao longo do dia, a Renascença, através do jornalista Vasco Gandra, que está em Bruxelas, vai obviamente continuar a acompanhar este Conselho Europeu. Foi um dos destaques desta edição da Euronet.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
Já a seguir na Renascença, a Isabel Pereira.
As notícias de novo às duas na sua rádio e sempre em rr.sap.pt.